Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants have been pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York football,
Giants.
Gladiator football,
Giants.
The globe knows who we are,
Giants.
Super Bowl superstars.
Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um podcast. E é um podcast feliz, né? Depois de muito tempo, a gente ficou até sem gravar um tempo, porque essa temporada do Giants realmente não foi muito animadora. E a gente perde um pouco do ânimo pra gravar e tudo, né? Normal. Mas finalmente o podcast feliz, voltamos com tudo, né? Pra falar um pouco do off-season. Eu sou o Daniel Duran, lá da arroba New York Giants Sports no Twitter, NYGiantsBR. Tô aqui com o Gabeto hoje pra falar um pouco dos acontecimentos que a gente vem vendo nessa off-season, né? Demissão de Joe Judge, demissão de Dave Gettleman, né? Na verdade foi uma aposentadoria, mas eu vou chamar de demissão o resto do programa porque eu me recuso a falar que ele aposentou. E hoje tivemos a contratação de um novo General Manager, que a gente vai falar mais tarde dele também. E então, e aí, Gabeto, como é que você tá? Fala um pouco aí.
Fala, Giants Nation. Tô aqui de volta com o Dan, né? Um dia feliz, né? Raro pra nossa torcida. Depois de uma temporada, mais uma temporada, né? Decepcionante. A gente demite todo mundo, ficou naquela indecisão se ia demitir só o Gettleman ou se ia demitir o Joe Judge também. Felizmente, o John Mara optou pela opção certa. Raridade a gente sabe, mas tem que agradecer a Deus quando acontece, né? E hoje a gente confirmou o nosso próximo GM numa coisa improvável, que foi um processo correto da escolha do GM. Confesso pra vocês que não era o meu candidato preferido, mas era a minha segunda opção. E, como eu falei pro Daniel, a gente estava conversando no privado, todas as três opções de finalistas seriam excelentes. Eu gostaria das três. Mas a minha primeira opção era o Adam Peters, mas eu tô muito feliz com o Joe Shane e toda a mudança que ele pode trazer pra Nova York, né? Porque a gente sabe que a franquia do Giants tá quebrada, principalmente no front office. E o John Mara já anunciou que o próximo GM vai ter carta branca nas mudanças da franquia. E pelo que a gente conhece do Joe Shane, um cara respeitado na liga e que teve participação ativa no rebuild dos Bills, é um ponto de esperança pra gente. Então é um dia muito feliz pra torcida, no qual aquela torcida que estava desesperançosa volta a ter esperança, né, com essa mudança no front office. E o próximo ano aí tende a ser muito interessante, principalmente nas próximas semanas, na qual a gente vai começar a ver os trabalhos de Joe Shane, como ele vai arrumar o cap, como é que vai ser a busca pelo head coach, que a gente vai falar mais pra frente, tudo isso. Então é um dia muito feliz pra gente e é um ponto de esperança pra próxima temporada e pras outras também, né? Como a torcida tava falando no Twitter, né? Diferente da vez que a gente anunciou o Gettleman, pelo menos pra mim, a gente sabia que a chance de fracasso era muito grande, agora a chance de sucesso é muito maior do que a chance de fracasso, a meu ver.
É isso, a busca do Giants pelo Gettleman foi uma busca que o próprio John Mara falou na entrevista coletiva dele com a mídia de Nova York semana passada, que foi um processo falho, né? Que ele deveria ter tomado mais tempo. O Giants na época entrevistou só 4 candidatos, dos 4, 3 funcionários do Giants já, eram ex-funcionários do Giants, então foi um processo realmente ridículo. E falando um pouco de Dave Gettleman, antes da gente chegar no Joe Shane, bom, não vou também me estender muito do Dave Gettleman, né, porque já faz algum tempo que a temporada acabou, né, a gente já tá no dia 21 de janeiro hoje, ninguém quer mais falar de Dave Gettleman, graças a Deus, mas só pra citar um pouco sobre ele, ele terminou a carreira dele no Giants com um recorde patético em 4 anos de GM, com 19 vitórias e 48 derrotas. o pior recorde de qualquer GM da NFL no período em que ele trabalhou aqui, e no, se eu não me engano, na última década, muito provavelmente. Ele de longe foi o pior GM da história do Giants, e de longe foi o pior GM desses últimos anos da NFL, né, digamos assim. Desses últimos anos, acredito que pelo menos dos últimos 10 anos, eu não me lembro de alguém pior. Horroroso, não fez basicamente nada certo, ele acabou com o front office do Giants, como o Gabeto acabou de falar. Vai ser um processo lento pra gente mudar todo o grupo de scouts, pra gente mudar todo o sistema de fazer o scout do Giants, de incluir os dados analíticos, positional value, análise de dados, tudo isso no programa pra identificar qual é o jogador certo para ser escolhido naquele momento. Então vai ser um processo lento, porque o Gettleman destruiu essa franquia. Graças a Deus ele foi demitido. Como eu disse, eu me recuso a falar que ele aposentou. Para mim ele foi forçado a se aposentar, que é a mesma coisa de ser demitido. Se Deus quiser, vai passar longe do Giants o resto da vida. E é isso. Sobre o Dave Gettleman eu só tenho isso a falar. Não sei se o Gabeto quer acrescentar alguma coisa, mas eu não quero mais falar desse cara na minha vida.
A única coisa que eu espero do Dave Gettleman é que ele tenha deixado o controle de Wii dele pro John Shane poder ver as tapes.
Então vamos agora pros dois tópicos que eu acho que são mais importantes. Primeiro, Joe Judge, que também foi demitido. Depois vamos falar mais do Joe Shane, a escolha do Giants para ser o próximo GM da franquia. Então, Joe Judge. Foram alguns dias meio conturbados pro Joe Judge, né? Até o meio da temporada ali, todo mundo dava certeza de que ele ia voltar e ia ser o head coach do Giants por pelo menos mais um ano, né? Ralph Ecchiano, ou era o Jordan Ranan, a maioria dos insiders do Giants falavam isso. Só que, depois da lesão do Daniel Jones, o Giants desandou de uma maneira que não tinha mais como deixar o Joe Judge, essa que é a verdade. O Joe Judge meio que desistiu de jogar, ele simplesmente falou, se o Daniel Jones eu não consigo. E parou, tipo, começou a ajoelhar em segunda pra nove, terceira pra nove, ajoelhando pra bater um punch. Aí deu uma entrevista coletiva depois daquele jogo contra o Chicago Bears, em que ele criticou abertamente o Pat Shurmur, que não tinha nada a ver com o assunto. Criticou abertamente o Pat Shurmur, o ex-head coach do Giants, na coletiva. Criticou abertamente o Ron Rivera, né, o head coach do Washington Football Team, na coletiva. Falou umas mentiras também, né, que não foram muito boas pro lado dele, falando que alguns jogadores estavam ligando pra ele, pedindo pra voltar pro Giants, implorando pra ficar no Giants, e também mentiu falando que no ano, se eu não me engano, 2017, a comissão técnica do Patriots, no meio da temporada, ia ser demitida, e que ele já tinha passado por esse processo de sentir que ia ser demitido naquele ano, sendo que em 2017 o Patriots, no meio da temporada, estava com 7 vitórias e 2 derrotas, então claramente não era verdade. E aí, depois dessa coletiva, depois dessas jogadas meio sem sentido dentro da partida, falta de agressividade, quase nada de game management, né? Ele usava timeouts de forma ridícula, não sabia muito bem a hora de bater punch, a hora de arriscar quartas descidas. Acabou sendo muito criticado pela torcida também no fim do comando dele, né? No fim da temporada. E o Giants resolveu por demitir ele. Eu acredito, na minha cabeça, que quem fez isso foi o Steve Tisch. Eu não acho que o John Mara queria demitir o Joe Judge, mas eu acho que o Steve Tisch meio que forçou isso, até porque, com um argumento que é correto, de que precisava de um processo limpo, né? O próprio John Mara e o Steve Tisch, quando demitiram o Joe Judge, soltaram isso nas redes sociais do Giants, né? Deram soltaram essa frase, né? Deram essa informação, falando que eles acham que o Giants estava num buraco que não tinha mais saída e precisava de um processo limpo em que o GM pudesse escolher o seu head coach e não forçar um head coach, ou então ter que manter o Joe Judge por mais um ano pra, enfim, acaba perdendo o interesse nessa vaga, né? E acredito que esses sejam os principais motivos, e o Joe Judge foi demitido. E aí o Giants entrou numa busca, limpou a casa, né? E entrou numa busca pelo não só por um GM, mas também por um head coach. E é isso. O que você tem pra falar do Joe Judge?
Você já falou muita coisa. O que eu acho do Joe Judge? Joe Judge é um cara muito arrogante pro que ele é. A gente viu muito disso nos últimos 2 anos, né? era um cara que não aceitava que ele estava errado, sempre botava um bode expiatório. A gente viu na demissão do Jason Garrett o quanto ele tentou jogar a culpa pro Jason Garrett. Não estou tirando a culpa do Klepper, porque o nosso ataque foi patético, grande parte pela incompetência do Jason Garrett. Mas assim, nitidamente o time não funcionava, não era só pela incompetência do Jason Garrett, e sim por Joe Judge ser patético. Ele não sabe falar, soltou aquelas mentiras na qual falava que os jogadores estavam implorando pra ficar no Giants. Deve ser o Riley Dixon e o Kyle Rudolph, né? Só pode. Então a gente teve tudo isso, teve. E o que culminou na demissão dele provavelmente foi, que nem o Dan falou, a lesão do Daniel Jones e principalmente a vergonha que foi o último jogo, no qual eu tava até vendo os insiders americanos falando, né? Porque
a forma como ele se portou depois da lesão do Daniel Jones, né?
E também o único time que o Joe Mara não gosta do dono é o Washington Football Team, que foi o time que a gente tomou fez aquela terceira para 9 com QB sneak. Então foi patético. Isso tudo deve ter juntado com tudo aquilo, a torcida pressionando, Steve Dish desde o ano passado querendo mudar, principalmente o GM, né? Então tudo isso acumulou e culminou na demissão. E ainda foi sofrida, né? Foi um processo que na Black Monday todo mundo falou, o Joe Judge vai ficar, e depois a gente descobriu que ele foi realmente demitido. Então não foi algo que, assim, chegou segunda-feira, vai ser um processo novo, não. Foi, Guilherme aposentou, aí nego soltou, vai ficar o Joe Judge. Aí 2 dias depois, Joe Judge foi demitido e a gente comemorou. Não foi algo que a gente acabou a temporada e pôde comemorar aqui até um processo limpo nem nada. Foi algo que teve tempo pro John Mara pensar. Então acho que não foi uma decisão fácil pra ele, apesar de que pra gente era muito óbvia, né?
E o Judge, eu não acho que o Judge seja um mau técnico. Eu acho que ele não desenvolveu como deveria desenvolver. Eu acho que ele tinha que ter aprendido mais com o primeiro ano de carreira dele. Eu não acho que ele seja, tipo, um técnico que não presta. Tipo assim, eu acho que o Joe Judge é melhor do que o Pat Shurmur era, por exemplo. Eu acho que ele foi melhor do que o Pat Shurmur. Eu acho que o Joe Judge corrigiu muita coisa errada no Giants. Principalmente dentro do Giants, na parte ali de draft, front office, que o Giants era uma completa vergonha. A gente viu que depois que o Joe Judge chegou, deu uma melhorada, né? Por mais que não tenha sido uma melhora drástica, melhorou um pouco. A gente viu alguns hits maiores no draft, a gente viu alguns jogadores se desenvolvendo um pouco mais, apesar de não ter sido suficiente, né?
Eu acho que o Joe Judge se afundou na própria arrogância dele de que não precisava melhorar e tudo. Ele não enxergou os erros que ele cometia e morreu com isso, né?
Eu acho que ele viu o sucesso que ele fez com o primeiro ano dele no Giants. A torcida tava elogiando muito ele, inclusive eu. Peço desculpas, porque eu realmente achei que o Joe Judge era a resposta. E eu acho que isso acabou subindo pra cabeça dele. E ele achou que podia fazer o que quisesse, mas não é bem assim. Os jogadores, eles também são gente, eles têm que ser respeitados. A mídia também é gente, eles têm que ser respeitados. E os torcedores também. Então, não, tipo, acabou que não deu certo e ele foi demitido, mas ele é, tipo, ele não é uma pessoa má, e eu acho que ele foi melhor do que o Pat Shurmur e melhor do que o Ben McAdoo também, apesar de o Ben McAdoo ter levado a gente pros playoffs em 2016. O vexame que o Ben McAdoo cometeu em 2017, acho que dá pra dizer até que o Joe Judge foi melhor que o Ben McAdoo. Então, desejo sucesso pro Joe Judge. Eu acho que ele vai conseguir um cargo aí de coordenador de special teams de algum time, alguma coisa nesse sentido. Talvez volte pro Patriots. Mas, infelizmente, ele ainda não estava pronto para ser head coach. Eu acho que essa que é a definição certa. Eu acho que ainda faltava um pouco de experiência e o Giants se apressou em contratar ele e deu errado. E aí a gente viu no que deu, principalmente nessa última temporada, que o time desandou completamente, né? Alguns jogadores claramente desistiram nos últimos jogos. O próprio Joe Judge mudou completamente de postura depois da lesão do Daniel Jones. E lógico, depois que o seu QB titular machuca, é mais difícil de você ganhar jogos na NFL. Mas não, você, tipo, por mais que você tenha Mike Glennon de QB, que é um patético, e deve ser dito que quem quis contratar o Mike Glennon foi o próprio Joe Judge, mas por mais que você tenha o Mike Glennon de QB, você tem que tentar, tá ligado? O Mike Glennon, ele pode ser o pior QB da história da NFL, mas você tem que tentar, pelo menos, ajoelhar numa segunda pra 9, terceira pra 9, mano. Me desculpa, mas não dá.
Não, e outra coisa, por mais que o Mike Glennon seja horrível, eu não acho ele um bom QB. Longe disso, ele é ruim até pra ser um backup. Cara, ele consegue fazer um TD por jogo. O Giants teve jogo que o Mike Glennon não fez TD, se eu não me engano. Então, mano, incompetência total. Tipo assim, você não vai competir.
O pior ataque que eu já vi, pô. na minha vida inteira. Sim. Foi o pior ataque que eu já vi.
Exatamente, o Giants, até que a gente vai comentar mais pra frente sobre mentalidade do head coach e tudo. O ataque do Giants, desde 2016, 2015 foi o último ataque bom que a gente teve. Com o Pat Sherman teve alguns lances que foram flashes. Com o Jason Garrett foi um jogo só contra o Chiefs que a gente ainda perdeu. Melhor jogo da carreira do Daniel Jones. Então, tudo isso, tipo assim, a gente vê que tá faltando pro Giants uma mente ofensiva boa, que eu acho que vai influenciar muito no head coach e tudo, pelo menos influenciaria pra mim.
Sim.
Mas agora que a gente vai começar a ver o processo.
E claramente o Joe Judge não ia fazer, não ia trazer essa pessoa, né? Eu acho, pra mim, pelo menos pra mim ficou claro. Já que ele concordou em manter o Jason Garrett e depois promoveu o Freddie Kitchens, que foi tão ruim quanto. Então,
se ficasse o Joe Judge, provavelmente a gente teria Freddie Kitchens de coordenador ofensivo ano que vem.
Pois é. Então é isso. Sobre o Joe Judge, acho que falamos o suficiente. Agora vamos para a notícia boa. Giants hoje, depois de uma longa busca por um GM, né, chegou em três finalistas, né, depois de a gente entrevistar Adrian Wilson do Cardinals, Quentin Harris do Cardinals, Rand Carthon do 49ers, Adam Peters do 49ers, Joe Ortiz do Ravens, o Joe Shane do Buffalo Bills e quem mais que eu tô esquecendo? Monty Ossenfort do Tennessee Titans e
Ryan Poles
do Chiefs e o Ryan Cowden do Tennessee Titans também. O Giants diminuiu essa busca para três. Os três finalistas foram o próprio Ryan Poles do Chiefs, o Adam Peters do 49ers e o Joe Shane do Buffalo Bills. E hoje, dia 21 de janeiro de 2022, o Giants anunciou seu novo General Manager. O Giants contratou o Assistant GM do Buffalo Bills, Joe Shane, para o cargo de GM da franquia. Contrato de 5 anos para o Joe Shane, um contrato bem longo. E o GM de 42 anos, vindo do Buffalo Bills. É isso, como o Gabeto mesmo falou, ele também não era o meu preferido. O Arthur ia participar aqui do podcast com a gente, também não era o preferido dele. Nós três tínhamos o Adam Peters como preferido, né? Que era o assistente GM do San Francisco 49ers. Mas o Joe Shane, obviamente, nenhum de nós três também ficou triste com a notícia. Ele também era a minha segunda opção, também era a segunda opção do Arthur, é a segunda opção do Gabeto. E, obviamente, ninguém ficou triste. É uma melhora de 300% do que estava antes. Vamos falar um pouco do porquê. E aí, o que você achou do Joe Shane?
Cara, como já foi falado, né, foi uma escolha muito boa para a franquia, porque todos os três finalistas, né, que a gente chegou, quando a gente viu que eram esses três, ficamos mais aliviados. Até no processo de entrevistas, a gente só entrevistou gente de fora e tudo, então foi algo que, desde o começo, a esperança começou a crescer para a franquia mudar. E a gente escolheu, dentre os três, Joe Shane, que o GM do Bills acabou de falar sobre ele, né, parabenizando ele, conseguiu emprego no Giants como General Manager, e falar que ele era essencial, né? Foi uma das primeiras pessoas que o Brandon Bean trouxe para o front office quando ele chegou no Bills, então isso já mostra a importância que ele tinha na franquia, né? E a gente vê que o Bills se reconstruiu do zero, né? A partir de pegar um QB no draft que tinha muito potencial, mas era cru, que pode ser o que aconteça no draft desse ano, né? Que ele tava até falando com o Daniel hoje à tarde, né? Sobre a possibilidade de draftar o Malik Willis. E junto com trades e pegando jogadores certos na free agency, conseguiu trazer para mim um dos favoritos para chegar no Super Bowl, que é o Buffalo Bills desse ano. Então, ele faz uso de analíticas, como foi falado, né? Algo essencial e que o Dave Gettleman se recusava a fazer, deixando nossa franquia, que já era atrasada, mais atrasada ainda. Então, eu acho que é um motivo de muita esperança. O único ponto, assim, é o meu receio, por isso que ele não era o principal, é que o Adam Peters tinha home runs, por assim dizer, muito maiores do que o do Joe Shane. E para esse draft de agora, a gente vai usar muito dos scouts do Giants, que, querendo ou não, a gente cria um certo receio pelos últimos drafts dos últimos 10, 15 anos. A última vez que o Giants acertou no late round foi o Darius Slayton, que essa temporada foi patética. Tava até falando com o Dan a possibilidade de trocar ele, né? O Dan sugeriu isso.
Dizer mais que acertou essa escolha.
Exatamente. Então, eu fiquei um pouco receoso em relação a isso. Não do Joe Shane escolher os caras, mas a análise dos nossos scouts. Por mais que eu acho que ainda tem gente boa ali, que muitas vezes era Chris Petit, Chris Mara e Dave Gettleman cagando pra toda a opinião dos scouts e escolhendo o cara que eles queriam porque eles acharam legal, como foi o Saquon, provavelmente. Querendo ou não, a gente cria esse medo, né? Gato escalado tem medo de água fria, então... Assim, mas assim, acho que tem o Combine ainda, que o Joe Shane vai fazer parte do Giants já, e o Combine é onde a gente tem certeza de onde o valor de cada jogador, para qual round e tudo. Então acho que mesmo ele não tendo tantos acertos como o Adam Peters, ele não fica muito atrás. E como o Dan falou para mim, e depois eu fui dar uma olhada, ele é um ótimo gestor, né? Ele não tem tantos acertos no draft, mas ele ganha do Adam Peters na parte de gestão. Ele consegue achar pessoas melhores, provavelmente, para free agents, para cap, né? Que a gente precisa urgentemente, né? Porque o nosso cara responsável pelo cap é o Kevin Abrams. E o Giants, ano que vem, é o time com o menor cap, um dos piores times. Então, são coisas que a gente tem que resolver, né? Então, eu acho que é um cara muito bom. O Giants escolheu certo. Qualquer um dos três seria uma escolha certa, na minha visão. E agora a gente tem esperança e torcer para dar certo. Pode não ser ano que vem. Muito provavelmente não vai ser ano que vem que a gente volte aí para os playoffs. Pelo menos ganhar jogos, a gente vai voltar. Ser competitivo, eu acho que a gente volta já em 2022. Mas competir para playoffs, eu acho que é só a partir de 2023. Mas comparado a um time que não tinha perspectiva nenhuma, a gente, que é um ano para quem já esperou 10, né?
É isso. Joe Shane é um cara que eu pessoalmente gosto muito. Para falar um pouco do currículo dele, ele começou em 2001 como um assistente de scout do Carolina Panthers. Depois ele foi promovido já em 2002. Ele foi promovido para um scout de área do Carolina Panthers. O que quer dizer um scout de área? Ele faz o scout de jogador, das universidades, dos jogadores das universidades, de uma área específica dos Estados Unidos. Então, por exemplo, sei lá, da costa oeste, do sul da costa oeste. Aí ele vai lá para as faculdades de Los Angeles, de San Diego, dali do sul da Califórnia e daquela parte ali dos Estados Unidos, e faz o scout dessa área. Depois ele ficou nesse cargo até 2007 e aí em 2008 ele foi promovido para scout nacional do Miami Dolphins, né? Ele saiu do Panthers, foi para os Dolphins como scout nacional, quer dizer que ele scouteia as principais faculdades do college e scouteia nacionalmente, né? Obviamente pelo próprio nome. Ficou no Dolphins nesse cargo até 2012. Em 2013 ele virou diretor de scout do Dolphins. Em 2014 ele já foi promovido para diretor de player personnel do Miami Dolphins, ou seja, já tinha uma participação maior nas escolhas e já tinha uma voz muito mais forte no front office. E aí em 2017 ele foi levado pelo Brandon Bean, igual o Gabriel falou, para o Bills, virou assistant GM do Buffalo Bills em 2017 e ficou lá até hoje, né? Que agora ele virou general manager do Giants. É um background de scout, claramente. Ele tem boas picks no draft. Você vê o Buffalo Bills tem draftou Ed Oliver, draftou no tempo, obviamente, tô falando dos drafts no tempo em que o Brandon Bean tava em Buffalo, né? Draftou Ed Oliver, draftou Tre'Davious White, draftou Matt Milano, draftou Deion Dawkins, draftou Devin Singletary, draftou Dawson Knox, draftou Josh Allen, obviamente. Então ele tem alguns bons nomes no draft e alguns hits. E ele, como o Gabeto falou, o diferencial dele é que ele sabe fazer o resto, né? O Adam Peters, a diferença pra mim é o Adam Peters, ele tem mais super estrelas no currículo. Ele fez parte do draft das grandes super estrelas do 49ers. O Buffalo Bills foi montado de forma um pouco diferente, né? Apesar de ter algumas super estrelas, obviamente, nessa lista, a maioria das draft picks do Brandon Bean e do Joe Shane são bons jogadores, mas não super estrelas, né? Você vê, por exemplo, o Devin Singletary, o Dawson Knox, que eu falei, são titulares, jogadores importantíssimos para ataque do Bills, mas não são super estrelas na NFL, né? Não é igual um George Kittle no 49ers. Mas a vantagem do Joe Shane pro Adam Peters é essa parte de gestão que o Gabeto falou. O Joe Shane, ele tava diretamente ligado com a parte de cap space do Buffalo Bills, com a parte de dados analíticos do Buffalo Bills, a parte de análise de dados e analytics, né? Do grupo que o Bills criou lá. Inclusive, ele era quem controlava essa parte do front office do Buffalo Bills. Então, ele tem todo um background por trás muito mais amplo, né? Eu acho que esse foi o diferencial. Além disso, ele, quando ele chegou em Buffalo junto com o Brandon Bean, eles tiveram que refazer todo o sistema de scout de Buffalo, né? Diferente do 49ers com Adam Peters e diferente do Ryan Poles em Kansas City, que também foi outro finalista, o Brandon Bean e o Joe Shane, eles tiveram que remontar todo o sistema de scout, tiveram que contratar novos scouts, tiveram que fazer esse sistema de dados analíticos que eu acabei de citar, do zero, literalmente do zero. Eles reconstruíram toda essa front office do Bills. E isso é exatamente o que o Giants precisa, né? Tipo assim, o Giants hoje precisa disso. Se ele conseguir fazer isso no Giants, já valeu a pena a contratação dele, mesmo que ele erre nas escolhas de draft. Então, eu acho que foi por isso que ele ganhou o cargo. Ele era o favorito desde o começo, né? Foi um nome que eu, pessoalmente, gosto muito. Ele, como a gente sabe, o Bills hoje foi para as últimas duas finais de conferência. E esse ano, se não me engano, é amanhã ou é na... Hoje é sexta, né? Acho que joga no domingo. O Buffalo Bills joga contra o Kansas City Chiefs pelo Divisional Round e pode chegar em mais uma final de conferência. Três finais de conferência seguidas, com grandes chances de ir para Super Bowl e tudo. Então, é um time muito bem montado, com bom depth. E o Joe Shane fez parte disso, né? E o que a torcida do Giants espera é que ele faça parte disso no Giants agora. Ele consiga remontar esse time do Giants, que precisa ser remontado do zero. Pelo menos na minha cabeça, precisa ser remontado do zero.
Exatamente. O Joe Shane chega aqui pra gente reestruturar a franquia, né? Claro, a nossa vontade é falar, garantir. Não, agora o Giants vai ganhar 10 Super Bowls seguidos. Muito difícil acontecer, impossível. Mas assim, que nem foi falado, a gente tem esperança novamente de daqui a alguns anos tá competindo para ganhar, né, a NFL, ganhar o Super Bowl e tudo. Então é uma mudança de ares na franquia.
Só pra dar o exemplo do próprio Buffalo Bills, né? O Bills no primeiro ano do Joe Shane e do Brandon Bean lá, eles não foram tipo, caralho, playoffs, Super Bowl e tal. É um processo. Da mesma forma que para você contratar o GM é um processo, contratar um head coach é um processo, para você reformular um time inteiro é um processo. Então não esperem um Giants com 9, 10, 11 vitórias já em 2022. Eu acho bem difícil. Eu acho que aqui um ano, dois anos é quando a gente pode esperar um time vitorioso. Como foi o Buffalo Bills.
A virada do Bills foi justamente no terceiro ano do Josh Allen, né?
Foi em 2019. Exatamente, foi em 2019. E o Brandon Bean e o Joe Shane, que agora é o atual GM do Giants, chegaram em 2017. Então eles tiveram dois anos e no terceiro ano foi que o Bills foi para os playoffs, final de conferência, e perdeu para o Kansas City Chiefs, né?
Sim, então é um processo longo, mas pelo tanto de tempo que a gente já esperou, não tão longo assim. Eu acho que, como foi falado, a partir desse ano a gente volta a competir para ganhar jogos e mostrando um time mais bonito de se ver. Eu acho que a esperança que eu tenho é da gente fazer uma boa escolha de staff, no qual a gente consiga um coordenador ofensivo bom, um defensivo bom, que por mais que a gente perca, não vai acontecer que nem esse ano, que a gente fica puto porque as jogadas do Giants consiste em quatro só e fica variando. Corrida pelo meio, stick, corrida pelo meio. Então acho que isso aí é algo que mostra pra gente. A gente vai poder aproveitar melhor o Kenny Golladay, que foi uma arma que a gente trouxe nessa última free agency, que foi patética a utilização dele esse ano. O Kadarius Toney, se tudo der certo, vai conseguir ter uma temporada saudável desde o começo e ser bem utilizado. Tudo isso, além de, caso a gente traga algum QB, consiga desenvolver ele, ou então ficar um ano com Daniel Jones, ou então outro QB ponte, para a partir do ano que vem a gente buscar, né?
Outra coisa interessante sobre o Joe Shane é essa questão do técnico, né, que você falou. A gente já sabe alguns dos caras que ele vai entrevistar, né, quatro para ser mais específico, os caras que ele vai entrevistar. E aí vamos falar um pouco deles, depois a gente vai lançar um outro episódio falando de quem a gente prefere, dos outros candidatos e tal, mas só para já entrar um pouco nesse tema, porque eu acho que é um tema muito importante e que vai definir, né, quem o Joe Shane, né, vai ser como head coach do Giants. Provavelmente o head coach e o QB vão ser as coisas que vão definir se ele vai ser um GM bem sucedido ou não. Então eu acho que é importante dar um pouco desses candidatos. E que a gente já sabe até agora, o Giants vai entrevistar o Dan Quinn, Defensive Coordinator do Cowboys, o Brian Daboll, Offensive Coordinator do Buffalo Bills, o Leslie Frazier, Defensive Coordinator do Buffalo Bills, e o Brian Flores, o Head Coach do Miami Dolphins. Então, são esses os quatro nomes, por enquanto, que o Giants vai a gente já sabe que o Giants vai entrevistar, que já estão com entrevista marcada, ou então que o Giants já pediu permissão para entrevistar, né? A do Leslie Frazier e do Brian Daboll acontece amanhã, no sábado, dia 22 de janeiro. A do Brian Flores acontece no domingo, dia 23 de janeiro. E a do Dan Quinn, a gente ainda não tem uma data, a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser. É, sobre os head coaches, é isso. Você tem alguma preferência?
A gente estava até comentando, né, que desses quatro, os dois frontrunners, assim, a princípio seria o Brian Flores e o Daboll. Daboll, por ser o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, né, nesses tempos que o Joe Shane estava lá, tem afinidade, né? A gente sabe que quando o GM chega na franquia, ele tenta trazer pessoas que ele confia, né, para desenvolver um trabalho bom. E o Brian Flores foi algo assim, surpresa, né, para todos nós. Não sei se todos viram, né, mas durante esse processo de entrevistas, o Joe Shane fez questão de ligar e conhecer o Brian Flores também, porque parece que gostou dele também. Muito, eu acho que tem a questão do John Mara também gostar dele e tudo, uniu as pontas, né? E as notícias que estão saindo é que esses dois são as duas principais possíveis escolhas, né? Os principais candidatos para essa busca de head coach. O Brian Flores, o Dan vai comentar também, tem certos problemas que a gente vê, mas é um cara que é líder de vestiário e tudo, né? Respeitado. E o Brian Daboll, eu acho que é uma mente ofensiva melhor, né? Quer dizer, melhor não, né? Ele é um offensive coordinator e o Brian Flores é defensive coordinator, né? Mas das opções que o Brian Flores estava trazendo, o Daboll, de longe, é muito melhor do que qualquer coordenador ofensivo que a gente viu vinculado ao Flores, né? E não sei vocês, mas pelo menos pra mim, eu sempre fui um cara de gostar muito de defesa, mas no momento eu sinto falta do ataque do Giants, que a gente não vê faz anos. Então, a minha preferência é por um head coach com mente ofensiva, ou então um coordenador muito bom. E aí a minha preferência seria o Daboll no momento, porque o ataque do Bills é bom e ele já mostrou capacidade de desenvolver talentos, né? Junto do Ken Dorsey, que é o coordenador de passe do Buffalo Bills de QB coach, né? Ele e o Daboll desenvolveram o Josh Allen e a gente vai precisar disso tanto para desenvolver um Malik Willis da vida esse ano ou ano que vem. A gente precisa desenvolver um QB rookie porque provavelmente o Daniel Jones não vai ficar. E então acho que é isso. A minha preferência seria o Daboll por conta dessa mentalidade ofensiva que eu sinto falta, e as opções que apareceram pelos insiders do Brian Flores não me convenceram. Bill O'Brien, Jim Kelly, do Keldon, então eu fiquei meio receoso de quem ele poderia trazer. Então, por isso, atualmente eu prefiro o Brian Daboll.
Concordo, assim, eu já falei pra você também, já postei lá na página, o Brian Daboll, eu tenho meus receios com ele. Ele não é um cara que eu acho que é slam dunk, eu não acho que ele é um super coordenador igual muita gente acha. Tem muita gente torcendo pro Brian Daboll virar o head coach do Giants e falando, meu Deus, é a contratação da década. Eu não acho, eu acho que o Brian Daboll não pode ser falado dessa forma. Eu não acho que o Brian Daboll é tanta coisa nesse nível. As quatro opções, sim, o Brian Daboll é a minha preferida. Eu não quero o Leslie Frazier, acho que não tem nem sentido contratar ele, ele já tá bem mais velho. Não acho que ele é um puta coordenador defensivo, não acho que ele é tão líder quanto o Brian Flores, não acho. Então eu não vejo nada de especial de Frazier. Dan Quinn, também tô fora, principalmente depois que ele perdeu o Kyle Shanahan, não conseguiu fazer nada em Atlanta, perdeu o vestiário, os outros offensive coordinators que ele trouxe não foram tão bons, principalmente o Steve Sarkisian, eu odiava aquele cara, e olha que eu nem torço pro Falcons, eu imagino o torcedor do Falcons, só o Brian Flores. O Brian Flores, como o Gabeto falou, tem seus problemas extra-campo, né? O Brian Flores, primeiro, ele criou um ambiente de trabalho meio tóxico em Miami, né? Muitos falavam que ele era bem grosso com jogadores, que tinha divergências bem grandes, que ele chegou a brigar com o dono e com o GM do Miami Dolphins também. Então ele tem essas questões. Além disso, tem a questão do Deshaun Watson, que eu não quero entrar muito, porque é um debate muito além de futebol americano e que vai se estender por mais 2 horas, mas essa questão, né, que o Brian Flores, segundo vários insiders e várias fontes, o Brian Flores quer trazer o Deshaun Watson junto com ele para o time que ele for, né, obviamente se ele vier pro Giants, E aí tem toda essa questão da justiça, né? Dos casos, se eu não me engano, 22 casos de assédio sexual contra o Deshaun Watson na justiça. Tem outras questões do Brian Flores, como essa questão do que o Gabeto falou do offensive coordinator. Em Miami, ele teve, se eu não me engano, 3 offensive coordinators diferentes. Ou, se eu não me engano, 3 ou 4. Acho que foram 3. E nenhum dos 3 vingou. Os 3 foram bem ruins, na verdade. Os ataques de Miami nunca foram tão bons. O melhor ataque que ele teve em Miami foi o 17º da NFL, no ano de rookie do Tua, eu acho. Se eu não me engano. Se não foi no ano de rookie, foi no ano passado. Então ele tem essas questões, né? E aí sobra, por questão de eliminação, sobra o Brian Daboll. Que eu tenho meus receios, como eu disse. Eu não acho que o ataque dele é um ataque super complexo, um ataque que deixe os alvos abertos, um ataque que tenha um sistema de rotas absurdo, ou que nem você vê do Rams, do 49ers, ataques que você vê um jogador aberto sem nenhuma marcação e fala como isso aconteceu, e foi o sistema, foi a jogada que foi chamada, né? Eu não vejo isso no Buffalo Bills. Eu vejo um ataque simples, um ataque prático, um ataque que anda em campo, isso é importante dizer, por isso que eu quero o Brian Daboll dentre esses 4. Eu acho que é um ataque funcional, sim, mas eu tenho medo porque eu às vezes acho que pode depender um pouco demais da improvisação do Josh Allen, né? É um ataque que muitas vezes, vendo o jogo do Bills, você percebe que o Josh Allen corre com a bola, você percebe que o Josh Allen faz um passe absurdo em movimento, você percebe que o Josh Allen faz um passe absurdo sem ser em movimento também, e acaba facilitando pro ataque andar, né? O Giants não tem um Josh Allen, começa daí. Então a gente tem que ver como que esse ataque funcionaria sem um Josh Allen. E segunda coisa, como o ataque ficaria, o foco dele no ataque, né? Porque como, sendo um head coach, é completamente diferente de você ser um offensive coordinator. Como head coach, o Brian Daboll ia ter que se importar com a defesa, ele ia ter que se importar em como ele ia usar os timeouts, ele ia ter que se importar se ia arriscar a descida ou não, ele ia ter que se importar se vai arriscar uma conversão de 2 pontos ou não. Tem toda essa parte de game management por trás. Então, se o ataque dele hoje no Bills, que ele é o offensive coordinator focado só no ataque, é um ataque que depende um pouco de improvisações do Josh Allen, e se ele perder um pouco desse foco ainda no ataque? Como que fica, entendeu? Eu tenho esse receio, eu não vou mentir. É um receio sério que eu tenho com o Brian Daboll. Ele me passa uma vibe meio Freddy Kitchens, que me dá um medo, sabe? Como o Gabeto disse, gato escaldado tem medo de água fria. Me dá um medo, eu não vou mentir. Mas, dentre os 4, é uma aposta que eu gostaria de fazer. É uma aposta que eu acho que vale mais a pena do que qualquer um dos outros nomes citados. E é por isso que ele é minha escolha. Eu acho que ele, que nem o Gabeto falou, o Ken Dorsey, se ele conseguisse trazer o Ken Dorsey, seria ótimo. Principalmente pro desenvolvimento de um QB novo. E, enfim, ele é o único da lista, minha mentalidade, até agora, né? Obviamente vão aparecer outros candidatos, mas dessa lista de 4 nomes, ele é o único com mentalidade ofensiva. Então, e eu acho que o Giants precisa corrigir o ataque imediatamente. Então, minha escolha entre esses 4 é o Brian Daboll também. O que é bom, né? Porque ele tem ligação direta com o Joe Shane de Buffalo, né? Eles trabalharam juntos a vida toda, os últimos 5 anos, eu acho, ou 4 anos, sei lá, foram juntos, os dois em Buffalo. Então, eles têm uma relação muito próxima, né? E é isso, você tem alguma coisa mais a acrescentar sobre o Joe Shane?
Acho que é isso, né? Um dia pra gente comemorar e torcer pra franquia ir na direção certa, né? Como foi falado, essa questão de head coach, essas coisas, provavelmente vai ter um podcast mais pra frente falando disso, porque senão vai ficar muito extenso e tudo.
É, no mais, novos candidatos também, né?
Tipo, exatamente, tá muito cedo. Acho que é isso.
Tá. É isso, então. Joe Shane, o novo GM do Giants. Finalmente, um ponto de esperança pra gente, pra essa torcida, pra reformulação da nossa franquia, pra gente voltar aos anos de glória, né? Então, torcer por ele, torcer a contratação, o Gabeto também, o Arthur que não tá aqui, não conseguiu gravar, e a culpa foi minha, porque eu acabei adiantando um pouco o podcast, porque eu vou sair já já. Também, eu sei que gostou, porque eu tava conversando com ele também. E um dia de esperança pra torcida do Giants. É o primeiro GM que o Giants contrata desde 1979, olha quantos anos, que o Giants contrata de fora da franquia pra reformular o jeito da franquia pensar. Então, um dia muito especial pro torcedor do Giants. E se Deus quiser, um dia que vai mudar o destino do Giants e que vai transformar o Giants em um contender, em um time forte nos próximos anos. É isso. Como eu já disse, obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Eu sou o Daniel Duran, da arroba New York Giants Sports. Segue lá no Twitter. A gente está sempre atualizando as novidades do Giants, tudo que acontece todo dia, o dia todo, para vocês. Então segue lá. Para quem não sabe, a gente está com uma parceria com a Loyal Spot, uma loja de mercadorias esportivas, principalmente dos esportes americanos, que tem lá no Twitter, arroba Loyal Spot, só procurar. A gente conseguiu um cupom de desconto para vocês, de 15% em qualquer peça da loja. É só usar o cupom NYGIANTSBR15. Você ganha 15% de desconto em qualquer produto. Não precisa ser do Giants, não precisa ser da NFL. Se quiser comprar a camisa do LeBron James, pode. Se quiser comprar a camisa de hockey, pode. Esse cupom, então aproveitem que a gente fez isso por vocês, para agradecer o apoio que vocês dão lá na página. E obrigado a quem ouviu até aqui novamente, obrigado ao Gabeto também pela presença no podcast. E é isso, valeu Gabeto.
É isso, valeu galera. Use o cupom para comprar a camisa da primeira pick do draft 2022.
Primeira escolha do Joe Shane, se Deus quiser, vai ser um brabo.
Exato.
E é isso, valeu. Até a próxima. Provavelmente semana que vem a gente já volta com um podcast sobre os head coaches. Então fiquem atentos aí. E é isso. Tamo junto.